Boa tarde ou bom dia. Eu sou Edgar, trabalho na Log e a gente vem trabalhando numa aplicação React como cliente e WordPress como servidor. No meio disso, a gente acabou aprendendo algumas coisas. A gente desenvolveu uma biblioteca chamada Redux.API, que faz justamente essa comunicação entre servidor e client. E a gente fez isso através da React e da Redux. Então, eu resolvi vir aqui para falar um pouquinho sobre o nosso percurso durante o desenvolvimento, o motivo das escolhas e o resultado disso. A começar pelo desafio. Bom, a API que nós precisávamos comunicar era a que o WordPress servia justo no core dele. Então, quem já mexeu um pouco com o WordPress sabe como é que ele funciona em relação aos conteúdos, aos tipos de conteúdos, que são posts, pages, taxonomias que são categorias e tags. E a diferença da modelagem que o WordPress faz disso no servidor, para quem trabalha em PHP, e a forma com que ele faz na API é muito grande, principalmente porque no servidor você já conhece todos os tipos, você já conhece todos os seus dados e você tem eles imediatamente disponíveis, enquanto no client não. Você tem que buscar por todos eles. Então, sua base de tipos, que são os posts, os pages e os tipos personalizados, as próprias categorias, tags e outras taxonomias, e mesmo o status, que são os status desses tipos de conteúdo, eles não estão imediatamente disponíveis. Então, ou você alimenta antes de começar a aplicação, ou você busca depois do começo da aplicação, depois do client iniciar. Outra coisa interessante de se perceber é que os posts são agregados por seu tipo de post, ou seja, você não tem uma API que você chama por ela e busca todos os posts que lá estão. Você tem que buscar por tipo, ou seja, se eu quero posts, eu vou para essa API aqui, para esse endpoint. Se eu quero pages, vou para essa. E no caso das personalizadas, a mesma coisa. Você vai ter que ir batendo nos seus próprios post types personalizados. O que isso implica é que você não tem uma search universal, ou seja, você não vai ter uma search que vai buscar entre pages e posts, e você vai ter que ou desenvolver esse endpoint lá do WordPress, ou fazer uma junção de vários pedidos à API, um batching. E a mesma coisa vale para as taxonomias, categorias, tags e as próprias que você criar. Um detalhe especial para as categorias e para as tags é que elas têm um nome especial no WordPress. Detalhe, aqui está categories para ser mais próximo da REST, da especificação REST, ou seja, plural, para os recursos, enquanto que lá ele conhece como category. E tags, por exemplo, é post tag. Isso dá uma diferença na hora que você vai fazer a chamada API, principalmente passar os filtros e tudo mais. Então, era com essa API que a gente tinha que se comunicar. Um pouco sobre a forma dela. Além dos dados que ela acompanha, ela tem uma forma de linkagem. Por exemplo, dados relacionados tem um link para os links que ela acompanha. Por exemplo, a coleção que ela pertence, ou pelo menos a principal que ela pertence, e as relações como o autor, que aí você tem a rota para essa relação. E o importante dessas relações é o embeddable. Basicamente, você pode trazer a parte apresentável dessa relação junto com o seu recurso. O que é ótimo, por exemplo, quando você vai apresentar uma listagem de posts, você já não quer só apresentar o título, você pode apresentar também as categorias e o autor. Basicamente, se você precisar de depois mostrar ou buscar esse autor, você já tem as informações tanto para buscar o autor específico quanto para apresentar parte dele. Um pouco de dados parciais. Esses dados parciais, eles vêm nesse formato, como o embedded do autor aqui, dá para ver o name, uma description e o ID. Pronto, a gente já tem o básico para apresentar o autor, para manipular ele no lado do client e poder, pelo menos, apresentar sem ter que ficar fazendo pedidos. Ou seja, se eu tenho uma página de listagem de posts, eu posso simplesmente buscar os posts com os dados embutidos e esses dados embutidos vão me trazer todos os dados que eu preciso para apresentar tudo aquilo. Ou seja, categorias, autores, o próprio post. E isso ajuda muito na hora de fazer as chamadas da API. E o que a gente já tinha com relação a trabalhos anteriores? A gente já tem um Node WP API. É o WP API que é um JavaScript client oficial da REST API, do WordPress. E ele é muito prático, já é muito maduro e é muito bom utilizar ele para certos tipos de aplicação. Só ele tem uma particularidade importante, que é o encadeamento, ou seja, os posts, por exemplo, você vai ver ali que a gente chama o client.post, ou seja, o tipo do post, ou melhor, cada endpoint eles mapeiam para posts, ou para aquele tipo em específico. Seria a parcela do resources lá atrás, na API. E isso é um pouco ruim, porque causa o que... Por exemplo, quando você está trabalhando com os seus tipos personalizados e usa dash, ou você atribui para um método que não usa dash, e aí você faz um camel case ou qualquer coisa assim, ou você tem que chamar com chavetas, aspas, e aí o seu tipo de post. O que é ruim, não é nada fácil em relação ao encadeamento de métodos. E sem contar que se o método não estiver definido, você vai quebrar a sua aplicação. Em todo caso, essa API ela já fornecia para a gente toda a comunicação com o WordPress que a gente precisava e podia. Então, não tinha por que reescrever essa parte. Mas a gente precisava entregar isso com o resto da aplicação. Quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre as otimizações a nível da app. A gente tem que indexar, denormalizar e normalizar para poder apresentar e lidar com os dados parciais. Vou falar um pouco sobre isso. O que seria essa indexação? Bom, buscamos nossos dados da API, a gente recebeu eles e tem uma listagem de posts. A gente não vai, quando o utilizador clicar em um desses posts, não vai buscar o post de novo, ou pelo menos não vai buscar ele inteiro de novo. A gente já tem um dado imediatamente disponível para a gente apresentar, mesmo que parcial. Então, o que a gente faz? A gente apresenta ele. Para poder fazer isso, principalmente se vocês repararem, aquela API era por ID. Então, toda vez que você faz uma... Toda vez que você vai apresentar uma página com slug, você tem que fazer uma pesquisa para aquele slug em específico. O que significa que, do nosso lado, a gente tem que indexar isso. Quer dizer, como é que a gente sabe que aquele post específico que tem aquele slug tem aquele ID e como é que a gente vai saber buscar ele? Basicamente, do nosso lado, a gente tem que indexar os posts por slug e ID para poder apresentar. Ou seja, uma URL de client vai permitir com que a gente, se a gente já tivesse dados disponíveis no client, possa apresentar sem ter que buscar, ou sem ter que buscar ele inteiro pela API. Essa é a parte da indexação. A parte da denormalização e normalização. A gente trouxe os dados embutidos na nossa API. Imagina quantos posts não tem o mesmo autor. Tudo bem a gente trazer isso, isso já gera um certo tráfego a mais na rede. Só que, do nosso lado, para guardar isso em memória, não é necessário. A gente pode indexar o autor também e guardar só uma instância desse autor para depois não precisar ter ali várias instâncias quando tiver alguma escrita nesse autor. A gente tem que atualizar cada uma dessas instâncias. É basicamente isso. Então, quando a gente guarda um dado em memória, a gente não vai guardar várias instâncias dele, mas uma só instância, para que depois a gente consiga chegar nele e poder atualizar, e atualizar todas as vezes que a gente for apresentar ele. Tá. Com isso, a gente ganha em resolução de cache. Infelizmente, eu não consegui controlar a Fetch API nativa do browser para ele não buscar. O browser, mesmo que a gente coloque para usar o cache, ele ainda vai tentar buscar, ainda vai ter uma pesquisa ali de alguns milissegundos, você vai ter um flashlight para poder resolver um Fetch API. É, essa Fetch API do browser, você vai sempre correr assíncrono, então você vai ter sempre uma resolução que demora pelo menos 100 milissegundos ou qualquer coisa assim. E o tempo de vida de um determinado recurso no client é meio difícil de controlar isso com a API de cache do browser, pelo menos até surgir o offline first e tudo mais. Isso a gente começou há uns 7 meses, então teve muita coisa de lá para cá e a gente ainda pretende fazer essas várias otimizações. Mas um pouco sobre atualizações otimistas. Isso significa, se você já tem dado no seu lado do client e esse dado vai receber alguma atualização, você não precisa esperar a resposta do servidor da atualização para mostrar isso em tela. Quer dizer, você já pode aplicar a atualização que vai para o servidor localmente. Caso dê alguma coisa errada, você retorna esses dados ao estado anterior. Mas a vantagem disso é a sensação de que a aplicação é bem mais rápida do que ela é. O seu utilizador não fica ali esperando e, de qualquer jeito, o pedido já foi. Ele só precisa poder já trabalhar com os dados que já estão aqui, o que ajuda muito. Então, esse era o objetivo da nossa aplicação, otimizações do lado dela. Coisas que, por exemplo, o client do WordPress, como ele é usado em muitas ocasiões diferentes, ele não pode fazer. Mas a gente, conhecendo a nossa aplicação, a gente pode. Então, bom, aqueles eram nossos objetivos e o que a gente fez? Escolhemos Redux. Por quê? A Redux tem uma... Primeira coisa, qual que é a necessidade da Redux? O ciclo de vida dos componentes é diferente do ciclo de vida dos dados. Basicamente, toda vez que você troca de rota, você está desmontando um componente e montando outro. E às vezes eles apresentam a mesma porção de dado. Então, onde que ele vive? A gente muito provavelmente ia sempre estar subindo o dado de nível. Ou seja, no nível da aplicação, a gente ia ter todos os dados. Ali abaixo, numa rota específica de um post específico, a gente só ia ter os dados daquele post. Então, ao invés de fazer isso de uma forma fragmentada e espalhada, a gente colocou num índice global, globalmente disponível para todos os componentes, globalmente disponíveis através da Redux. Ou seja, a gente criou um certo protocolo, uma certa formalidade em acesso a esse estado global, justamente para evitar com que várias partes da aplicação mexessem no estado e causando efeitos colaterais imprevistos. Outro motivo da gente ter escolhido a Redux é que, com a arquitetura da Redux, a gente podia, através dos middlewares, isentar a aplicação da responsabilidade pela atualização. Digo, uma vez que a aplicação fizesse um pedido à API, um componente específico fizesse um pedido à API, ele teria que trabalhar com o cancelamento dessa API caso o utilizador fosse desmontar aquele componente. Mudou de rota, o que eu tenho que fazer? Ah, tem um pedido chegando que quando chegar vai atualizar a tela. Ah, mas quando ele chegar eu já vou estar desmontado. Então, basicamente, você teria que deixar de ouvir uma Fetch API, ou a resposta da Fetch, quando fosse desmontar. É uma coisa complicada de lidar com isso, e assim, tem até um blog post do Core da React falando como você deve fazer isso. Basicamente, você faz uma extensão da promessa para poder torná-la cancelável, que é um assunto muito polêmico durante a especificação das promessas. Basicamente, o fato delas não serem canceláveis atrapalha muito, mas, de certo modo, faz sentido elas não serem canceladas, porque um pedido que foi, já foi, não tem como voltar atrás. E o fato delas não serem canceláveis é porque seria bom no lado do client, porque seria muito mais fácil controlar fluxos, ou seja, cancelou, eu fiz um pedido, mas agora já não tem interesse na resposta desse pedido. Cancela. Só que isso não é nativo, então você tem que fazer suas próprias implementações disso. E outra vantagem de se usar a Redux é que o consumidor enquanto aquele que usa a biblioteca, ou que vai desenvolver simplesmente o componente, não precisa ficar, não precisa de ter esse, essa preocupação na hora de usar. Basicamente, ele não precisa saber que tem um tempo de vida aquele cache, ou que vai ser pedido na API ou que não, que já tem disponível. Ele só precisa declarar que ele precisa daquele dado. Isso ajuda muito na hora de poder desenvolver um componente. É por isso que a gente escolheu a Redux. Um detalhe importante. Aonde que nossa aplicação trabalha, nossa biblioteca trabalha? Trabalha justamente na Middleware e na Reducer. Como? No nível de componente, a gente declara que a gente precisa de um dado. Declara através de uma call API. Essa call API é recebida num middleware. Esse middleware vai impedir que essa action seja emitida para a Reducer, porque, na verdade, ele vai receber essa call API e transformar em três outras actions. Ou seja, essa middleware vai resolver para a gente a nossa action. Como? Ela, recebendo a action, vai ver o pedido daquele request, ver se tem o dado disponível, qual é a intenção do utilizador. Se for necessário, ele faz um pedido, e esse pedido depois vai ser informado para o utilizador através de sucesso ou de falha. Mas o utilizador já conhece, já sabe que esse pedido vai chegar através da mudança de estado. Como é que o utilizador acessa esses dados? Como é que ele tem acesso a esses dados que ele pediu? Através de uma seleção. Um componente que precisa de acessar os dados, ele seleciona da store, da Redux, o dado específico que ele pediu. Ele selecionando, ele vai ter acesso imediato ao estado atual daquele pedido, independente se ele já está ou não aqui, se ele já foi resolvido ou não. Ou seja, eu tenho acesso imediato ao status. E se ele tiver pending, eu não posso acessar os dados. Mas se ele tiver success, se ele tiver succeeded, eu já posso acessar esses dados e eu já posso usar eles. Detalhe, na hora do componente acessar esses dados, eles já estão denormalizados. Eu já tenho aqui todos os meus dados da forma com que eles deveriam estar. Ou seja, ao invés de acessar o author embedded name, eu já sei que ele foi agregado ao meu recurso. Então, eu posso acessar author name dentro do meu post. Fica muito mais fácil de utilizar esses dados numa render function. E o consumidor, de novo, não precisa ficar ciente de que aquilo passou por um processo de normalização e denormalização. O que está envolvido nisso? Assim, quais seriam essas vantagens de se usar dessa forma? Como eu disse, é uma forma de desacoplar a aplicação do cliente. Ou seja, apesar do cliente, da forma com que a gente fez, apesar do consumidor, da forma com que a gente fez, ter acesso ao cliente, ele só tem acesso ao cliente através de uma callback que a Action Creator provê para ele. Qual que é a utilidade disso? Se algum momento a gente resolver mudar o client, a gente pode, com certeza, saber onde que foi utilizado esse client e poder identificar e mudar essas partes. Outra coisa, não estando no controle de cada vez que alguém vai utilizar esse pedido API, ele não estando no controle do consumidor, mas sim do produtor, que é a biblioteca, a gente pode, com o tempo, incrementar algumas melhorias. Por exemplo, como eu disse, a pretensão nossa é incrementar um suporte offline, ou seja, a gente vai fazer um cache que vai viver mais do que a vida do que aquela página, ou seja, colocar na local storage e outras opções de cache, que o consumidor daquele dado não precisa saber de onde que veio, o importante é que está lá. E a gente pode incrementar isso com o tempo. A gente já está usando essa biblioteca, ela já funciona para a gente, e daqui a pouco a gente vai fazer um update e pronto, já vai ter isso daqui. A gente trabalha paralelo com uma coisa que vai impactar na performance de toda a aplicação. Então, basicamente, a otimização disso é centralizada, o que ajuda muito na hora de tomar decisões, sem que isso impacte um codebase muito largo, muito grande. Bom, e a parte de indexação dos dados localmente é muito complicada para ficar espalhando. Então, o consumidor não precisa se preocupar com isso. O consumidor da Redux WP API. Então, vamos lá para a forma com que a gente resolveu fazer isso. Primeira coisa, está aqui a biblioteca Redux WP API. Eu esqueci de colocar a URL aqui, mas é github log-oscom Redux WP API, mas é fácil encontrar no Google. E para instalar é como um pacote NPM. E o setup. Como eu disse, a gente atua na parte do middleware e da reducer. Então é isso que quando a gente declara, quando a gente instancia a nossa Redux WP API, é isso que a gente vai precisar dela. A reducer e a middleware. E é isso que você tem que colocar na store, na hora que você vai criar a store da Redux. Você aplica o middleware e coloca lá a nossa reducer. Essa é a forma que a gente declara nossos componentes que vão precisar de acesso aos dados. Basicamente, é importante que todos os dados que a gente utilize que são dependentes de propriedades, sejam colocados como parâmetros de uma função. Por exemplo, se eu vou fazer um pedido à API, quando o meu componente montar e eu dependo de propriedades, na hora de fazer o componente do receive props, eu também tenho que atualizar esse mesmo pedido, ou seja, para eu ter uma coerência entre o que eu pedi e o que eu estou apresentando. Porque se eu dependo desses dados para o pedido, eu dependo desses dados também para a apresentação. E a gente separa isso numa função, uma função estática, que não tem o acesso ao this, justamente porque pode vir tanto do this props quanto do next props, do componente do receive props. E esse pedido, como é que a gente fez a nossa declaração? Call API é uma action creator que foi binded, com a store. Então, ela basicamente já tem o dispatch ali e a gente faz isso através do connect da Redux React. E essa call API, a gente dá um nome para o nosso pedido. No caso dos pedidos de leitura, parece um pouco bobo isso, mas ajuda muito na hora de reutilizar um pedido que já foi feito. E também, principalmente, para os pedidos de escrita. Os pedidos de escrita não tem como a gente simplesmente reaproveitar ou fazer uma chave para aquele pedido de escrita. Cada pedido de escrita é único porque ele pode modificar os dados que são remotos. Já os pedidos de leitura, eles já podem ser identificados. Então, o nosso pedido de leitura, basicamente, não precisaria muito de nome para os pedidos, mas já os pedidos de escrita, sim. Os pedidos de escrita são o update, o delete, e patch, se contar. Em todo caso, é assim que a gente faz os nossos pedidos. O primeiro parâmetro é o nome, e o segundo parâmetro é o mais importante, que você recebe a instância do nosso client, aquele node da API, já está instanciado nesse caso aqui, e você tem acesso através desse callback, e pode declarar aqui o pedido. No caso, a gente usa o node da API, então, o post, a gente está pedindo os posts do WordPress, page, declarando qual é a página atual, de acordo com as propriedades, e per page, qual é a quantidade de itens que a gente vai apresentar. Um detalhe importante, a gente não faz a última chamada, não faz o then, não faz o get, não faz o put, seria num terceiro parâmetro, caso fosse de escrita. A vantagem disso, ou a necessidade disso, é porque quem vai cuidar desse pedido, caso ele seja necessário, é a Redux WP API. Bom, o que eu comentei. Todos os pedidos têm que ter nome para essa identificação do pedido, seja de leitura ou seja de escrita. É aqui que a gente faz a injeção do client do WordPress, do client que eles já fornecem. A nossa escolha por esse client é porque ele já está altamente testado, já recebe atualizações contínuas e a gente só precisa beber dessas atualizações. Então, não tinha por que reescrever essa parte do pedido. E ele já resolve boa parte dos problemas. Por exemplo, a autenticação no WordPress. E a outra parte, a gente tem que fazer com que a ação seja despachada toda vez que a gente for precisar dos dados. E, de qualquer forma, por uma questão de conveniência, mesmo que a gente não use as promessas no lado do componente, a gente ainda retorna uma promessa com a resolução daquele pedido. Por outras ocasiões, por exemplo, quando uma action creator vai precisar de fazer essa junção de dois pedidos diferentes. Às vezes você não vai consumir o dado diretamente que está no servidor, mas você vai precisar de trabalhar com dois pedidos diferentes e, enfim, você vai precisar dessa condição de corrida, ou então vai precisar de resolver dois pedidos ao mesmo tempo que não vão ser apresentados imediatamente, mas precisam passar por um processo de modificação, reshaping desses dados. Como é que a gente faz para declarar que aquele componente vai ter acesso a essas informações? Ou como é que a gente faz para falar, eu preciso desse pedido? A gente conecta ele com a Redux e a nossa Redux WP API fornece um seletor, que é o Select Request, que é pelo qual você vai acessar através do nome do pedido que você deu. E a gente está usando a Reselect para poder construir a nossa mapeadora de propriedades da Redux, React Redux. Em todo caso, ali a gente nomeia como aquela propriedade vai ser consumida no componente, e ali a gente faz com que aquela call API, o retorno dela sempre seja despachado para aquela store que a gente está trabalhando no momento. E agora a parte divertida. Você já tem os dados, ou pelo menos você pode assumir que o pedido já foi trabalhado na forma com que ele precisava. Então, basicamente, aqui a gente já tem acesso à nossa propriedade que a gente injetou. Ela fornece o status para você saber em que ponto estamos desse pedido. Esse status, se ele tiver pending, não tem como eu acessar nenhum dado, mas, detalhe, o que eu faço ali, se eu já tiver o dado, às vezes o status pode estar pending porque ele está fazendo um novo pedido para aqueles posts, mas se eu já tiver acesso aos posts, não tem por que esperar esse novo pedido ser completado para eu poder apresentar os posts. No máximo, eu posso ter alguma ajuda visual falando que está buscando novos posts ou está buscando de novo aquele mesmo pedido. Mas, em contrapartida, a gente deixa esse controle no lado de quem vai apresentar, porque é importante, é ele que está declarando ali o fluxo. Se tiver um erro, a gente também mostra esse erro para o utilizador e, no caso da tomada de decisões do que acontece quando acontece um erro, é o componente que tem que decidir. Muitas vezes um erro pode ser irrelevante, muitas vezes leva para uma rota completamente diferente. Então, é uma coisa que está do lado do consumidor mesmo. A gente não tem como falar, é isso que vai acontecer em todos os casos. E é basicamente isso. É o resultado do nosso trabalho de alguns meses, que tem resultado muito bem no nosso projeto. A gente tem conseguido trabalhar com vários pedidos. A API ele foi sofrendo algumas mudanças ao longo do tempo, mas, em geral, não tivemos nenhum refactor muito grande. A gente pôde resolver nossa aplicação toda usando isso, ou seja, resolveu para a gente por esse tempo todo e está resolvendo. Basicamente, é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, então...
Como é que é o suporte para server-side rendering?
Então... Basicamente, já está lá. A gente usa a Redux até por causa do suporte ao server-side rendering. A gente pode também, por exemplo, injetar o pedido de uma resposta que já tenha sido feita. Gente, por exemplo, no WordPress a gente faz isso. A gente faz o pedido, simula o mesmo formato de resposta e a gente pode injetar isso como uma action que foi de um pedido bem sucedido. Ah, sim. Essa questão do server-side fica muito por causa da, fica muito por conta da router, da solução de routing que tem na aplicação. No nosso caso, em específico, a gente usou a React Router 3. Ou seja, ela já provê os mecanismos para isso. Você pode fazer um matching das routes. A gente declara num método estático justamente para poder depois chamar esse método estático com as dependências que ele tem. E aí, só depois da resposta, por isso também um dos motivos da gente retornar uma promessa da Call API, é que a gente pode fazer essa Call API, pode subscrever nessa resposta da Call API para então a gente poder fazer o render to string, que é síncrono. Ele chega a ser completado, mas lembrando, a gente olha para o nome, cada pedido, ou pelo menos cada vez que a gente vai comunicar com o servidor, a gente dá um nome para aquilo. Justamente, a gente só tem interesse na última versão. Então, toda vez que despacha um novo pedido, ou faz o dispatch da Call API para aquele mesmo nome, ele vai tomar controle daquilo. Se for, por exemplo, uma resposta de mesmo formato, ele vai muito provavelmente aproveitar os dados que lá tem, a não ser que você trabalhe com o tempo de vida daquele pedido, mas basicamente, se não for do mesmo formato, ele vai assumir o lugar, ou seja, vai falar que está carregando novamente.
É possível interromper o pedido?
Basicamente, sim. Ele, na verdade, o mais correto seria falar que ele só se importa com a última ocorrência do pedido para aquele nome. Então, está ali o suporte para isso. Ou seja, o cancelamento não fica do lado do consumidor, senão pelo pedido do novo dado.
Conseguimos
dar um timeout? A gente tem o controle do time to leave. Toda vez que a gente faz um pedido, a gente pode definir por quanto tempo ele vive. E se quiser matar o cache que lá tem, pode passar o zero como time to leave. Bom, mais alguma dúvida? É isso. Obrigado.